בעזרת השם, דף קכ"ב, תתעדו לי שבת, אצלנו דף קכ"א עמוד ב', דף קכ"א נובל, סון הפירוש של מלינה, אמר רבי אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא. דיפסטג'ה כגמרא תרוסים אסלאמית של רבי אבא בר כהנא, דף אנטיביות, כמו חלסה ומתה ומקוברי, שבת, הגמרא בתרזיות אסלאמית של רבי אבא בר כהנא, הגורי נעמי של רבי חנינא. פעלה הגמרא, פמותות של בית רבי, וסקנדלבוס קיצ'ן הקאזה של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מותר לתיאטרם בשבת. נאום סאום מוקצב, הפרמצ'יטו וקומו וריז אין שבת. מוקצב סגניפיקו מהקודת כספסות דזיגנא מולוגר פראלי, איזיס פמוטות, איזיס קנדלבוס, אספסות דזיגנא מולוגר פראלי, איזיס מובין ג'ו לוגר פראוטרו, פרו אילומינא הקאזה אוטרוס לוגריס, אינם מוקצב. פמוטות סגניפיקו קנדלבוס אספסיאליס, כסאום סילינדרו, כמו אוריו דנטר Isso falou o sábio Noé Mukta, agora ele vai explicar quão pesados são esses pamotot. Amar la rabizeira. Benitalim be'adoahado l'ishteadayim. Quão pesados são esses pamotot? São leves o suficiente para a pessoa conseguir locomover eles com uma mão só? Aí não é Mukta, mas se for pesados já, que precisa de duas mãos para locomover esses objetos, já vai ser Mukta. Ou b'ishteadayim. Ou talvez mesmo que a pessoa precise de duas mãos para locomover esses pamotot, mesmo assim não é muktzeh, ou seja, uma coisa muito pesada em Shabbat. Se as pessoas têm dificuldade de locomover, já é muktzeh. Quão pesados podem ser esses pamotot para não ser muktzeh? Falou Agmará, Marlei, falou Rabiaba para Rabizeira, que o Tashra Betavicha. Ou seja, falou Rabizeira, assim como na casa dos seus pais tinham esses pamotot, e não eram tão pesados assim, eram pamotot que as pessoas conseguem locomover com uma mão só, assim também eram os pamotot da casa de Rabbeinu HaKadosh, e só esses pamotot podem locomover em Shabbat. Um pamotot mais pesado, só de duas mãos para locomover, já é muktzeh. Isso fala Rabi Abba Bar Kahana. Ve'amar Rabi Abba Bar Kahana, amar Rabi Hanina, outro ensinamento em nome de Rabi Hanina, kronot shel bet rebi mutar letatelam b'Shabbat. As carroças da casa de Rabbeinu HaKadosh também é permitido locomover em Shabbat. Essas carroças são móveis, e as pessoas locomovem de um lugar para outro, não é muktzeh. Perguntou a Bezeira, amada a Bezeira, benitarim be'adam echad b'shnei b'nei adam. Quão pesados podem ser esses kronot, essas carrozas, para não ser muktzeh? Será que só se for leve o suficiente para uma pessoa só conseguir locomover essas carroças, aí não vai ser muktzeh? Ou b'shnei b'nei adam, ou mesmo que precisa de duas pessoas para locomover essas carroças, mesmo assim não é muktzeh? Amar vei que o tasher betavicha, foda be'a barca, aná. As mesmas carroças que tinha na casa de seu pai, também Rabbeinu HaKadosh tinha, e só essas carroças, ou seja, carroças que não são tão pesadas assim, que só uma pessoa consegue já carregar, então a pessoa pode locomover isso em Shabbat. Se for precisar de duas pessoas para locomover eles, então já é muktzeh, não pode locomover isso em Shabbat. Amar Rabi Abba Bar Kahana, e tila em Rabi Hanina, falou Rabi Abba Bar Kahana, que Rabi Hanina permitiu le Beit Rebi, para a família de Rabbeinu HaKadosh, lishtot yayim bekronot shel nochri, beber o vinho que estava viajando numa carroça de um goi, ou seja, são vinho de um Yehudi, e estava viajando com um goi em sua carroça, e o Yehudi não estava junto com o goi nessa carroça. Não se trata aqui de Shabbat, se trata aqui a proibição de Yayim Neser, beber um vinho que talvez o goi dedicou isso para a Avodah Zarah dele, lo aleno. Esse vinho é proibido para o consumo. Porém, existe uma discussão se um vinho lacrado, ou seja, um barril lacrado, uma garrafa lacrada, quantos lacres precisa para estar protegido de ser Yayim Neser? Será que precisa de dois lacres ou um lacre só? O conceito é, se tem lacrado, mesmo que o goi levantou isso, esse vinho continua intacto, uma vez que ele está completamente protegido. Fala que o seguinte, Bechotam Echad. Rabi Hanina permitiu para a família de Rebi consumir esse vinho que estava viajando com um goi, mesmo que só tinha um lacre nesses barris. Não tinham dois lacres. Agora vou explicar qual é a opinião de Rabi Hanina. Velo Yadana, a gente não entendeu o que Rabi Hanina sustenta. E Mishum de Savala que Rabi Eliezer, será que ele ensina como Rabi Eliezer que um lacre só já é suficiente para proteger um vinho para não ser chamado Yayim Neser? E Mishum Eimado de Benicia, ou talvez não, talvez normalmente precisa de dois lacres para estar defeso de ser chamado Yayim Neser. Porém aqui é diferente, uma vez que Rabbeinu HaKadosh era uma pessoa muito importante, e o reinado romano protegia ele, então esse goi tinha medo de Rabbeinu HaKadosh. Uma vez assim, mesmo um lacre já é suficiente para a gente ter aqui certeza que esse goi não mexeu nesse vinho e já pode consumir esse vinho mesmo que viajou sozinho com esse goi. E a gente não tem uma resposta a qual é a opinião de Rabbi Hanina, mas é permitido para a casa de Rabbeinu HaKadosh consumir esse vinho. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Mishnah, Matnitin. No Chrishe Idlik etaner, se um goi fez um trabalho proibido em Shabbat, Mishtamesh leoro Israel, vem bishvir Israel Asur. Se o goi fez um trabalho proibido em Shabbat, porém ele pensou em si próprio, não fez para agradar um Yehudi, então Israel pode ter proveito disso em Shabbat. Não pode falar para um goi fazer uma coisa proibida em Shabbat. E acender uma vela é proibido em Shabbat. Mesmo assim, o mesmo que o goi acendeu para si próprio, um Yehudi pode ter proveito disso. Vem bishvir Israel, porém se o goi pensou em agradar o Israel, Assur, é proibido ter proveito disso. Os sábios decretaram não ter proveito de um trabalho que o goi fez em nome de um Yehudi. Continua a Mishnah um outro exemplo dessa mesma lei. Milamaim leashkot beemto. Se um goi tirou água de um poço em Shabbat para dar para seu animal beber, mas que é acharav Israel? O Yehudi pode ter proveito dessa água que sobrar e pode dar para seu animal também beber. Tirar água de um poço em Shabbat é proibido por carregar. Ou seja, uma vez que o poço é um reshut yachid, é um recinto privado, e a rua é um recinto público, é proibido carregar do poço para a rua. Aqui o goi fez para si próprio, ele não fez para o Yehudi pode ter proveito dessa água. Vem bishvil Israel, porém se o goi fez para agradar um Yehudi, assur. Aí é proibido, como a gente já falou anteriormente, com relação a uma vela. Se um goi fez uma rampa para descer de um barco, Yoreda Harav Israel. Se o goi fez para si próprio, o Israel também pode descer dessa rampa. Vem bishvil Israel. Porém, se o goi fez em nome do Yehudi, então assur. Aí é proibido ter proveito disso, como a gente já viu anteriormente. Agora eu vou explicar por que precisa de três exemplos para essa mesma lei. Maseber Aban Gamliel Bezkenim. Cheio Baim Basfiná. Aconteceu uma vez com Aban Gamliel e os anciãos do povo de Israel, que estavam vindo num barco em Shabbat. Ou seja, o barco já estava perto da cidade da véspera de Shabbat, eles só desceram em Shabbat, é permitido. E um goi fez uma rampa em Shabbat, para ele descer. E Rabban Gamliel e os anciãos desceram. Uma vez que o goi fez para si próprio, Rabban Gamliel e os Zkenim podem ter proveito disso e desceram desse barco com essa rampa. Explica a Gemara. Vetzriha. Para quem precisa falar esses três casos? A vela, a água e a rampa. Se a gente fosse só falar que é permitido o Yehudi ter proveito dessa vela que o goi acendeu para si próprio em Shabbat, porque uma vela serve para uma pessoa, assim como serve para 100 pessoas. Ou seja, não temos aqui o receio que o goi vai acender outra vela para o Yehudi, porque é suficiente uma vela também para o goi e também para o Yehudi. Se o goi fez para si próprio, o Yehudi pode ter proveito disso, porque não tem esse receio que o goi vai acender outra vela. Avalmai, porém, se não fosse falar o caso da água, a gente vai poder pensar que é proibido se o goi tirou água para si próprio. Devemos fazer um decreto aqui, que talvez o goi vai tirar mais água para o Yehudi, ter proveito disso, uma vez que o goi percebeu que o Yehudi quer essa água. Tem um receio que o goi vai fazer um trabalho para fazer a vontade do Yehudi. Isso é proibido em Shabbat. Por isso veio a Mishnah falar que mesmo nesse caso, com relação à água, que o goi tirou para si próprio essa água, o Yehudi pode ter proveito disso, porque não temos aqui o receio que o goi vai fazer uma coisa para agradar o Yehudi. Pode ter proveito dessa água perfeitamente. Bekevesh. E o caso da rampa, Lamali, para quem precisa falar, a rampa é a mesma coisa do que uma vela. A rampa serve para uma pessoa, assim como serve para 100 pessoas. Não temos o receio que o goi vai fazer mais uma rampa para o Yehudi. Mas assim, é óbvio que seria permitido ter proveito disso. Resposta, a Mishnah veio citar o que aconteceu com Rabban Gamliel e os anciãos para ensinar uma outra alahá que a gente vai ver na frente. Esse caso da rampa veio de passagem completamente. Tanto Rabban fala uma braita. No Christi Leketa Savim, Mahila Harab Israel. Se um goi colheu ervas do chão, ou seja, ele tinha ervas plantadas, ele tirou isso em Shabbat, Mahila Harab Israel. O Yehudi pode ter proveito dessas ervas que sobrarem. Uma vez que o goi fez para si próprio, o Yehudi pode ter proveito disso. Vem bishvil Israel. Se o goi fez para agradar o Yehudi, Assur, aí é proibido. Continua a braita. Se esse goi tirou água do poço para dar para o seu animal beber, mas que é a Harav Israel, O Yehudi pode ter proveito disso, vem Bishvin Israel, porém se o Goi pensou no Yehudi quando ele estava fazendo isso, a Sura é proibido, como a gente já viu anteriormente. Até agora a gente não aprendeu uma novidade aqui que a gente não tinha visto na Mishnah, porém aqui fala a Breta uma novidade. Babendo Varimamurim, Shen Makiro, Aval Makiro Asur. Uma condição é, a pessoa pode ter proveito do que o Goi fez para si próprio, com a condição que esse Goi não conhece o Yehudi. Se o Goi conhece o Yehudi, aqui é mais grave. Não pode ter proveito de uma coisa que o Goi fez, mesmo que ele fez para si próprio. Uma vez que temos o receio que ele vai fazer mais trabalho, porque ele conhece o Yehudi, ele quer agradar o Yehudi. Isso fala aqui a Braita. Pergunta para ele, será que isso é verdade? Ve'amaravuna, amaravihanina, ma'amid adam bento al-gabe asavim be'shabat, avalo al-gabe muktze. A pessoa pode pegar seu animal em Shabat, colocar ele na frente de vegetais, e o animal vai comer esses vegetais. Explicam todos os fundamentos que esses vegetais estão plantados no chão. E a pessoa tem uma proibição de fazer com que seu animal transgrida o Shabat. Mesmo assim, fala que o Tosfot é permitido deixar o animal comer comidas que estão plantadas no chão. É uma halakha que não foi dita com relação aos animais, eles podem comer essas comidas que estão no chão. Porém, fala que a ceifa, a valoga de muktze, você não pode levar o seu animal para comer uma coisa que era muktze. A novidade aqui é a seguinte, uma vez que isso é muktze, temos o receio que esse Yehudi vai pegar esse muktze com suas mãos e vai dar para o animal comer, vai estar locomovendo uma coisa que é muktze. Com relação a uma coisa que está plantada no chão, não temos o receio que o Yehudi vai arrancar isso do chão e vai dar para seu animal. Porém, com relação a muktze, as pessoas prestam menos cuidado com relação a muktze, uma vez que temos mais suspeita e é proibido dar para o animal comer muktze, be-shabat, em Shabat. A questão é a seguinte, como a pessoa pode dar uma comida que o Goi arrancou do chão para seu animal. Essa comida pode ser muktze também. Isso explica os comentaristas aqui. Pode ser que são comidas que estão plantadas no chão, que os animais não conseguem alcançar isso. Uma planta que está no chão e os animais não conseguem chegar para comer essa comida, então isso é muktze. Então como pode ser que as pessoas podem dar uma comida que o Goi arrancou do chão para seu animal? Deveria ser muktze isso. Resposta de Kaimla Beapá, Veazlaí Veachla. Não se trata que a pessoa está levando o animal para comer a comida que o Goi tirou do chão. O que aconteceu foi que a pessoa ficou na frente do animal, o animal se desviou sozinho e foi sozinho comer. Com relação a isso, é uma coisa diferente, já fez um chinui aqui, fez uma coisa estranha, já é uma sinalização que está claro que a pessoa não vai querer arrancar essa comida do chão e não vai mexer nesse muktze também. Isso fala que é melhor, por isso pode dar para ser um animal comer uma comida que o Goi arrancou do chão nessa situação. Amar, falou o sábio, Bamed Barim Amorim, Shein Makiro, Aval Makiro Asur. Vimos a Braita, uma condição que a pessoa pode comer a comida que o Goi arrancou do chão. Ou qualquer trabalho que o Goi fez para si próprio, a pessoa pode ter proveito disso, com uma condição que o Goi não conhece a pessoa. Aval Makiro, porém se o Goi conhece a pessoa, está proibido, como já vimos anteriormente, esse conceito na Braita. Pergunta a Gmará, Rabban Gamliel Makiroava. Rabban Gamliel, todo mundo conhecia Rabban Gamliel, era uma pessoa muito importante. E esse Goi viajou com Rabban Gamliel no barco, com certeza ele ouviu que era uma pessoa muito especial nesse barco. Como pode ser que Rabban Gamliel e os Kenim, eles tiveram proveito dessa rampa que o Goi fez? O Goi conhece o Yehudi, se o Goi conhece o Yehudi, é proibido ter proveito disso? Amar Abaye respondeu, Abaye Shelobefanavava. Abaye fala uma novidade muito grande aqui. Quando é que a Breta falou que é proibido ter proveito de um trabalho que o Goi fez em Shabat, se o Goi conhece o Yehudi? Se o Yehudi estava presenciando esse trabalho, ou seja, estava na frente do Goi quando o Goi fez esse trabalho, aí a gente tem um receio, talvez o Goi vai pensar no Yehudi quando ele está fazendo o trabalho, vai estar transgredindo Shabat em nome do Yehudi. Isso está proibido, isso fala a Abaye. Porém, o caso de Rabban Gamliel e os Kenim, eles não estavam na frente do Goi quando o Goi estava construindo essa rampa, pois é permitido ter proveito dessa rampa. Rava Amar, filho tema Befanav, Rava fala mesmo que a pessoa está na frente do Goi quando o Goi está fazendo esse trabalho proibido? Tem uma situação que é permitida, mesmo que ele está na frente do Goi, se é um trabalho que o Goi não vai fazer mais para ajudar o Yehudi, ou seja, a coisa que ele fez é suficiente também para ele e também para o Yehudi, como uma vela ou como uma rampa. Aí está permitido, isso falarava, quando Rabban Gamliel e os Kenim, eles andaram nessa rampa, é porque essa rampa serve para o Goi, assim como serve para o Yehudi. Uma vez assim, não tem uma suspeita que o Goi vai fazer uma outra rampa para o Yehudi, isso está permitido mesmo que a pessoa está na frente do Goi quando ele está fazendo esse trabalho. Abaye fala que se o Yudi está na frente do Goi é proibido. Rava fala que depende, se é um trabalho que tem uma suspeita que o Goi vai fazer mais por causa do Yudi, como tirar água do poço, aí está proibido, mas em relação a uma velha, uma rampa é permitido. Pergunta que era Meitiv. Uma pergunta contra Rava. Amarei na Bangamlier. Falou na Bangamlier, qual o motivo que eles usaram essa rampa? O Ime Shelobefanem Lassão Neredbo. Uma vez que esse Goi não fez esse trabalho na nossa frente, e por isso a gente vai usar essa rampa, a gente vê claramente como a Baia falou. Todo motivo que eles usaram a rampa é porque eles não presenciaram esse trabalho proibido. Se eles tivessem presenciado, isso seria proibido. E Rava falou que mesmo que está na frente dele, é permitido usar essa rampa. E a Braida falou diferente. Responde a Gemara, Eima, conforme a opinião de Rava, temos que falar que é uma outra coisa que eles falaram lá. O Ilva Saoner Edbo. O que Rabban Gamliel falou, uma vez que esse goi fez para si próprio, a gente pode usar isso, uma vez que é uma rampa que serve para um, que serve para todos, assim como uma vela que serve para um, serve para todos. Tashma, uma prova contra Abai e contra Rava. Ishe Yisreve Nohrim Darim Betuha. Se tem uma cidade aqui, Yodim e Goim moram lá. Vaitaba Mirhats, Hamarhetet Beshabat. E tinha lá uma casa de banho de um goi que funcionava em Shabbat. Esse goi acendia o fogo para esquentar água em Shabbat. Será que pode usar esse merhatz depois de Shabbat? Imrov nohri mutar lirchotz bamiyat. Se a maioria das pessoas que frequentam essa casa de banho são goim, é permitido que o yudi vá depois de Shabbat imediatamente lá. Porque o goi, quando ele acendeu o fogo, ele pensou nos goim e não pensou nesse yudi, porque o yudi é a minoria. Imrov Israel Yamtim Bechdeshi Hamu Hamin. Se a maioria das pessoas que frequentam essa casa de banho são Yehudim, Yamtim Bechdeshi Hamu Hamin. Se a maioria das pessoas que frequentam essa casa de banho são Yehudim, então o Goi pensou no Yehudi quando ele acendeu essa Merhatz, essa casa de banho. Mas assim, a pessoa tem que esperar depois do Shabbat o tempo suficiente para esquentar a água que ele precisa para se lavar. O que a gente vê daqui? Contra Rava e contra Abaye. Contra Rava, porque Rava falou que nem lechad, nem lemea, se é uma coisa que o goi faz, mesmo na frente do Yehudi, mesmo que ele sabe quem vai ir nesse Beit HaMerchatz, nessa casa de banho, é permitido usar essa casa de banho, uma vez que nem lechad, nem lemea, é uma casa de banho que serve para uma pessoa, ou serve para 100 pessoas. Ele não vai fazer aqui mais esforço, por causa que os Yehudim vão frequentar. Ele tem que esquentar toda a água, mesmo que um goi vai lá. Então, uma vez assim, não tem uma suspeita que vai fazer mais aqui trabalhos em Shabbat, por causa dos Yehudim, será permitido. E conforme Abaye, também é difícil. Abaye falou que se não está na frente dos Yehudim, então é permitido ter proveito de um trabalho que o goi fez, mesmo que o goi conhece Yehudi. E os Yehudim não estavam na frente desse goi quando o goi acendeu essa casa de banho. Então, mesmo conforme Abai, mesmo conforme Rava, deveria estar permitido tomar banho imediatamente depois de Shabbat. Resposta: Atam ki mechameme adata deruba mechameme. Uma novidade muito grande na Sugiá. Fala Gmará, é diferente esse caso do Beit HaMerchatz. Quando a pessoa está lá acendendo esse Beit HaMerchatz, ele pensou que ele quer acender o Beit HaMerchatz para as pessoas virem tomar banho lá. Uma vez que ele sabe que a maioria das pessoas que vão nesse Beit HaMerchatz são Yehudim, ele pensou nos Yehudim e transgrediu o Shabbat pensando nos Yehudim. Aqui é diferente, Abai e Rava falaram que lá é permitido. Abai falou que quando não está na frente da pessoa é permitido. Rava falou que mesmo que está na frente da pessoa, se não tem uma coisa que o goi vai fazer mais pelo Yehudi, é permitido ter proveito disso em Shabbat. É só quando o goi não pensou no Yehudi, ele pensou em si próprio, como acender a vela, fazer a rampa, eles não pensaram lá em ajudar o Yehudi. Se mesmo que não fosse o Yehudi, eles teriam acendido a vela, teriam feito a rampa. Aqui é diferente, aqui é a pessoa pensando na maioria das pessoas que frequentam o Beit HaMerchatz dele e pensando nos Yehudim, transgredir o Shabbat em nome dos Yehudim, é mais grave e por isso é proibido ter proveito disso até depois do Shabbat, o suficiente de tempo para esquentar a água que os Yehudim precisam para tomar banho. Tashma, uma outra prova. Nera da Luk do Misibá. Tinha uma vela no lugar onde tinham pessoas sentadas lá. Imrov Nohrim. Se a maioria das pessoas que estão sentadas nesse lugar são goim, Mutam Eshtamesh Leorah. É permitido ter proveito dessa vela que foi acesa para servir essas pessoas. Porque a maioria das pessoas são goim, então pode ter proveito, porque esse ato foi feito em nome dos goim. Imrov Israel Assur. Se a maioria das pessoas que estão nesse lugar são Israel, são Yehudim, aí é proibido ter proveito disso. Merzal, merzal, sur. Se é meio-meio, 50% Yehudim, 50% Goim, é proibido ter proveito disso. A gente vai na frente por quê? A pergunta é também aqui, Nelechá, Nelemeá, conforme Rava, deveria estar permitido ter proveito dessa vela, porque é uma vela que serve os Goim, e é a mesma vela que serve os Yehudim. Não tem uma suspeita que esse Goi vai acender mais velas para servir os Yehudim, mas é suficiente o que ele acendeu, porque ele acendeu todo aquele lugar que estavam lá essas pessoas. E não temos o receio que ele vai acender mais uma vela por causa dos Yehudim, conforme Rava deveria estar permitido isso, conforme vai dar para entender, porque acenderam uma vela na frente dos Yehudim, aí já é proibido se a maioria que tem lá são Yehudim. A Tamnami responde a melhor opinião de Rava, que Madleke, a data de Ruba Madleke. A resposta é a mesma que a gente falou anteriormente. Uma vez que a maioria de Yehudim naquele lugar, o Goi pensou em servir os Yehudim. Quando Rava falou que é permitido ter proveito de um trabalho que o Goi fez em Shabbat, quando o Goi fez para si próprio esse trabalho, mesmo que o Yehudi estava lá presenciando isso, é permitido ter proveito disso, mesmo que a gente pudesse pensar que o Goi pensou no Yehudi enquanto ele estava fazendo esse trabalho, uma vez que Nelechad Nelemea é uma vela que serve o Goi, é uma vela que serve o Yehudi também, junto com o Goi. Ele não precisa acender outra vela para agradar o Yehudi, aí é permitido. Isso é só quando o Goi não pensou no Yehudi para fazer esse trabalho. Ou seja, se não fosse Yehudi, o Goi faria esse trabalho com certeza. Mas assim, aí está permitido ter proveito dessa vela. Porém aqui, visto que a maioria das pessoas são Yehudi, então essa pessoa que acendeu essa vela queria servir os Yehudi, transgrediu o Shabbat para servir os Yehudi, mas é diferente, aí é proibido, mesmo que o vampirão de Rava. Por isso, se a maioria das pessoas são Goim, então esse trabalho foi feito em nome dos Goim, aí é permitido para os Yehudim terem proveito disso. Se a maioria das pessoas são Yehudim, é proibido ter proveito disso, porque esse trabalho foi feito em nome dos Yehudim. E se é meio-meio, 50% Yehudim, 50% Goim naquele lugar, então é proibido ter proveito disso, porque a gente não sabe o que esse Goim pensou, se ele pensou nos Yehudim ou ele pensou nos Goim, então a gente tem que proibir isso na dúvida. Isso falam aqui os comentaristas. Continua Shmuel e Kalebe Avin, Turan. Shmuel visitou Avin dessa cidade de Turan. Ata'o Nohri. Veio um goi naquele lugar. Adlik Shraga. Esse goi acendeu uma vela. Adrino Shmuel Leapei. Shmuel se virou e não quis ter proveito dessa vela. Shmuel entendeu que esse goi fez em respeito a Shmuel. Por isso Shmuel não queria ter proveito de um trabalho que o goi fez em nome do Yehudi. Kevan de casa de Ait Star, Vikakari, Amaradata de Navsheu Dadlik, Adrino Iura Peiga Beshraga. Uma vez que Shmuel viu que esse Goi trouxe um documento e ficou lendo nessa vela, então ele percebeu que o Goi fez em nome de si próprio, acendeu essa vela, então Shmuel também se virou em direção a essa vela para ter proveito dessa luz. Como a gente viu anteriormente, que o Goi fez em nome de si próprio, e o Yehudi pode ter proveito disso. Adrana lar kol kitvei. Baruch Hashem, terminamos o Perek kol kitvei. Começamos o Perek kol hakelim. Um outro capítulo com novos assuntos. O Perek kol hakelim se trata das proibições de Muktze. O que significa Muktze? Muktze significa uma coisa que é designada para a pessoa não usar em Shabbat. Muktze significa uma coisa designada, que é um sinal e designado para não ser usado em Shabbat por vários motivos, como a gente vê na frente os exemplos de Muktze. Muktze é uma proibição rabínica, os rabinos decretaram Muktze por vários motivos. Um dos motivos é para a pessoa não chegar a carregar na rua, outro motivo é para a pessoa fazer o Shabbat um dia de descanso, não um dia de arrumações. Por isso eles limitaram a pessoa a não locomover todos os utensílios para a pessoa não fazer o Shabbat um dia de arrumações e não chegar a carregar utensílios na rua. A história do Muktze é bem antiga, é uma das proibições rabínicas mais antigas. Tem quem fala que é de antes da época de Davi Amelech, já tinha essa proibição. Porém, no nosso assunto aqui, a gente precisa de alguns dados que na época de Nehemia ben Hachliah, era um sábio no começo da época do Segundo Templo, ele viu que a geração estava bem fraca em Shabbat, não estava tomando cuidado com o Shabbat, decretaram que Zirat Kelim não pode locomover nenhum objeto. E para fazer uma cerca para as pessoas voltarem a respeitar o Shabbat. As gerações posteriores, eles viram que as pessoas já estavam respeitando o Shabbat e limitaram esse decreto para o que a gente tem hoje em dia. Com relação a Muktse, existe um conceito de Tiltul, locomoção de Muktse. Existem três tipos de locomoção. Ou a pessoa precisa de um objeto para fazer uma coisa permitida, ou a pessoa precisa desse objeto para liberar o lugar que esse objeto está, ou a pessoa precisa do objeto para defender o objeto do sol, por exemplo, se é um objeto sensível ao sol e vai colocar na sombra. Isso é um outro tipo de Tiltul, outro tipo de locomoção. Os tipos de utensílio que a gente vai ver nesse capítulo são 5. Existe Kli Shemelachto Leheter, um objeto que sua função principal é uma coisa permitida em Shabbat, que não é Muktze. Existe Kli Shemelachto Leissur, uma coisa que sim é Muktze, é um utensílio que sua função principal é uma coisa proibida em Shabbat e tem suas leis específicas. Existe um outro tipo de Muktze, Muktze Mahmat Hesronkis, é uma coisa que a pessoa valoriza muito, toma muito cuidado para não usar esse objeto para uma função que não seja a função principal dele, porque ele não quer que esse objeto se estrague, como utensílios profissionais, que também é Muktze e tem suas leis específicas. Tem uma coisa chamada Basis Ledavar Asur, é uma coisa permitida como um prato, uma coisa Shekli Shemelachto Leheter, porém virou suporte, virou Basis, uma coisa proibida. Também virou Muktze porque virou secundário ao Muktze, também virou Muktze. Tem uma coisa que não é utensílio, não é Kli, porém também é Muktze, porque não serve para nada, como terra, como corpo de um falecido Lo Aleinu. E coisas que não servem para nada também é Muktze, tem suas leis específicas. Fala aqui a Mishnah, Kola Kelim Italim Beshabbat. Todos os utensílios são Kli Shemelachto Leheter, utensílios que servem coisas permitidas em Shabbat, é permitido locomover-lhes em Shabbat, Vedartotene Maer. As portas desses utensílios também são locomovidas junto com esses utensílios, como um armário. Pode locomover o armário junto com sua porta. Alfa Bishnit Barakub Shabbat. A pessoa pode locomover essas portas em Shabbat, mesmo que essas portas se desconectaram desses utensílios. Uma vez que essas portas são secundárias ao utensílio, também essas portas são utensílio, são Kelim, e pode locomover elas em Shabbat. She'enan domine da Totabait diferencia a Mishnah. As portas de uma casa que se desconectaram da casa, é proibido locomover essas portas. As portas de um utensílio não são como as portas de uma casa. As portas de um utensílio são secundárias ao utensílio, também são utensílios, também são kelim. A casa não é um kli, e as portas da casa também não são kelim. São secundárias à casa, do mesmo jeito que a casa não se locomove. Então também as portas da casa são muktze, porque não são aqui designadas a se locomover. Lefiche enan minamuhan, porque não são utensílios, não são preparadas a letra de Shabbat para serem locomovidas essas portas da casa. Noteradam kurnas lefatzea boeta egozim. A pessoa pode pegar um martelo para abrir as nozes. A Gemara vai explicar que tipo de martelo é esse. Karduma, a pessoa pode pegar um machado, lartor boeta dvelá, para cortar um bolo de geleia de figos. Megirá, a pessoa pode pegar um serrote, lagurba e tagviná, para cortar o queijo. Magrefá, lagrovba e tagrogueret, para usar uma magrefá, que é uma colher, que se usada para tirar brasas, para pegar figos de um barril. E tarachat, rachat é uma tábua de madeira que se usa para limpar trigo. Vetamalguez é um tridente, é como um garfo, que se usa para locomover capim. Latet alav lakatan, para dar comida para uma criança, a pessoa pode pegar essa rachat, que é essa tábua de madeira, pode usar como prato. Essa malguez, que é esse tridente, para usar como garfo para dar para uma criança comer. Etakush, a pessoa pode pegar um tipo de madeira que se usa como carretel. Vetakarkar é uma outra madeira pontuda que se usa para desembaraçar os fios quando a pessoa está tecendo. Latrovo, para pegar comida. Mahatchelhar, uma agulha pequena de costureiro, litorbo etakot. A pessoa pode pegar essa agulha de costura para tirar um espinho que entrou em sua pele. Vestido sakaim, liftorvo etadelet, e agulhas grandes que se usa para fazer capas com pelos de cabra, coisas mais duras. Então são agulhas maiores, pode usar essas agulhas, liftor, boetadelet, para usar como chave para abrir uma porta. Agora vai explicar como se tratam esses utensílios. Kolakelim nitalim, fala Agmará. Todos os utensílios são móveis, a pessoa pode locomover em Shabbat. Isso falou a Mishnah. Agmará vai perguntar, ve'afal pishnit parku be'shabbat, velomi baya bechol? A Mishnah falou, ve'afal pishnit parku, mesmo que essas portas desses utensílios se desprenderam, aparentemente se desprenderam em Shabbat, pode locomover essas portas. Entendeu, Agmará? Que é mais óbvio, se se desconectou essas portas durante a semana, que é permitido locomover isso em Shabbat. Uma novidade maior falar que pode locomover uma porta que se desconectou do utensílio em Shabbat, é o contrário, Aderaba. A lógica fala o contrário, Be Shabbat Muhanin al-Gabe Avien, Bechor el Muhanin al-Gabe Avien. Se uma porta de um utensílio estava conectada ao utensílio na véspera de Shabbat e em Shabbat se desconectou do utensílio, na entrada do Shabbat, essa porta secundária é o utensílio. Também é chamado de utensílio, por isso pode locomover. Porém, se se desconectou durante a semana, na entrada do Shabbat, essa porta já era independente e já não é um utensílio mais. Então é menos óbvio falar que pode locomover essa porta se desconectou durante a semana. Na Mishnah parece o contrário. Porque isso fala que Agmará be Shabbat Muhanin al-Gabe Avien, se se desconectou em Shabbat, era Muhanin, era como se fosse um utensílio, porque era secundário al-Gabe Avien, através do utensílio original, essa porta também virou um utensílio. Bechor, durante a semana, na entrada do Shabbat já estava desconectado, em Muhanin al-Gabe Avien, não era secundário a um utensílio, e não é tão considerado um utensílio assim. Amarabai explicou a Baia Mishnah que Amar, Kol akelim italim be Shabbat, todos os utensílios são locomovidos em Shabbat e as portas desses utensílios junto com esses utensílios. Corrigiu a Baia Mishnah. Mesmo que essas portas se desconectaram durante a semana, a pessoa pode locomover essas portas em Shabbat. Uma vez que originalmente essas portas servem os utensílios, também é um pedaço do utensílio. Também, mesmo que se desconectou antes de Shabbat, em Shabbat continua sendo um utensílio e não é mukt. Isso fala que a Bai corrigindo a Mishnah. Tanu Rabbanan ma braita delet el shida veshel teva veshel migdal. Uma porta de utensílios de madeira como shida, é uma caixa que se usa como assento numa carroça, porém tem uma porta para colocar coisas dentro. Veshel teva é um armário pequeno, veshel migdal é um armário maior, notlim. Pode tirar essas portas em Shabbat. Avalou Marzirin, porém não pode montar essas portas em Shabbat. Conectar essas portas nesses utensílios é proibido. Vexer Lushel Ternegolim. E com relação ao Lul, uma gaiola de galinhas. Gaiola de galinhas era como se fosse uma casa para as galinhas, fixa no chão. Logotlin Velou Marzirin. É proibido tirar essa porta e é proibido montar essa porta. Explica aqui a Gumará como fica essa braita. Bishtama Shelushel Ternegolim. Tá bom a porta de uma gaiola de galinhas. Dá para entender porque não pode tirar essa porta e não pode montar essa porta. Kassavar, o Tana da Breda sustenta que Vandemihabri Beara, Yesh Binyan Bakarka, Yesh Tira Bakarka. Uma vez que essa gaiola está fixa no chão, é como se fosse uma residência. E a pessoa que monta um pedaço de uma construção, um pedaço de uma casa, e a Esbinyan Bakarka está transgredindo o processo de boné, está construindo uma casa, que também a pessoa que vai colocar essa porta de volta à gaiola, está construindo um pedaço da gaiola, está fazendo boné numa residência, está construindo, e a Esbinyan Bakarka também é o contrário, se a pessoa desconecta essa porta dessa gaiola de galinhas, também está desmontando uma construção. Está desmontando uma casa, está tirando um pedaço da casa, está fazendo soter. Então, está com certeza proibido de fazer soter e boné com relação à residência. Ela te dá, mexeu, teve, mexeu, me dá. Porém, com relação à areixa, primeira parte da braita, com relação àqueles armários. Mas, caçavar, o que sustenta a braita? E caçavar, esbinhan, bequelim, estirar, bequelim, veien, estirar, bequelim, embinhan, bequelim. Fala, mas, se é proibido construir um utensílio, também é proibido desmontar um utensílio. E o contrário, se não tem a proibição de desmontar, também não tem a proibição de construir. Então pergunta aqui a Agmará, como pode ser que é proibido colocar essa porta no armário, mas é permitido desconectar essa porta do armário? Se é proibido construir esse armário, também é proibido desmontar esse armário. Fala Agmará, Marabai, Leolam, Kassavarej, Binyan, Bekelim, Bestirá, Bekelim. Fala Baia, essa breta sustenta que tem sim boné, Bekelim, e tem solte Bekelim. Não só em casas, residências tem essa proibição de construir e desmontar, também em utensílios tem isso. O que a gente perguntou anteriormente é, como pode ser que pode desconectar essa porta do armário, se tem a proibição de solter? Respondeu a Baia, Bexenit Lokamar. Isso que a breta falou no Tli, não quer dizer que a pessoa pode desmontar. O que a Breta pensou em falar é que se caiu essa porta no meio do Shabbat, a pessoa não pode recolocar ela no armário. Não quer dizer que a pessoa pode desconectar. Essa porta caiu, deixa ele bloquear a Amar. E a pessoa já entende, uma vez que não pode montar essa porta no armário, também não pode desmontar essa porta do armário. Amar Lei Rav Ashtet Chuvot Badavar tem duas rejeições contra o que Abaye falou dessa braita. Hada de Notlin Kaktane. Fala Rav, está escrito nessa letra explicitamente: pode tirar as portas dos armários. Não tem como falar Beshinitlo que é Amar. Veod, outra pergunta contra Abaye. Mai Avalo Marzirin. Quer dizer, porém, não pode devolver a porta para o armário. Com certeza ele está falando que pode desconectar a porta do armário, porém, não pode conectar a porta para o armário. Isso falou aqui, Rava, ela amarava. Tem que falar uma outra explicação dessa braita, Kassavar, Embinyan Bekilim, de Enstirab Bekilim. Ela fala o contrário, essa braita sustenta que não tem a proibição de construir utensílios, não tem a proibição de desmontar utensílios, e por que não pode, então, recolocar essa porta no armário, Begzerá Shemaitka. É uma Gzerá, um decreto rabínico, para a pessoa não chegar a martelar com pregos essa porta e fazer uma outra proibição de uma Keba Patish, vai estar consertando o utensílio, é uma proibição independente da proibição de boné. Não tem boné, não tem a proibição de construir utensílios, mas tem a proibição de fazer aqui um acabamento, terminar um utensílio, isso é proibido. Por isso, o sábio tem que estar, não pode remontar essa porta ao armário para a pessoa não chegar a bater com um martelo e pregar com pregos, porém pode desconectar essa porta do armário, que não tem nenhum problema, eles tirar a bequilinha, não tem a proibição de desmontar o utensílio. Continua a Gmara, noteira da Amkurnassa, a pessoa pode pegar um martelo para abrir nozes. Agora eu vou explicar que tipo de martelo é esse. Amara Vildá Kurnas Sheleguzim Lefatseu Aboita Eguzim. Agora Vildá, se trata de um martelo que serve para abrir nozes, Lefatseu Aboita Eguzim, e a pessoa está usando isso para abrir nozes. Ou seja, é um clichê melartoleter, é um utensílio que é completamente permitido usar em Shabbat, sua função principal é uma coisa permitida em Shabbat, por isso pode usar em Shabbat. A Valsha Nafahim fala na Biudá, se for um martelo de um ferreiro, que é um clichê melartoleissur, é uma coisa que o ferreiro usa para fazer um trabalho proibido em Shabbat, lo. Aí é proibido abrir nozes com esse martelo. Explicar como é o primo de Rav Yudá. Kassavar da Valsha Melartoleissur, a filha de Tzorech Bufosur. Rav Yudá sustenta que uma coisa que é um clichê melartoleissur, é um utensílio que sua função principal é uma coisa proibida, é proibido usar ele mesmo para uma coisa permitida em Shabbat. Amalei Rabba perguntou Rabba, ela meata seifa dektani. Tem uma pergunta da seifa da continuação da Mishnah. Veita rachat, veita malgez, latet alav, lakatan. Pode pegar uma rachat, é uma tábua de madeira que se usa para limpar o trigo. Veita malgez é um tridente que se usa para locomover o capim. São coisas proibidas em Shabbat. Um clichê melachtol e sur. Latet alav, lakatan. Pode pegar essas coisas para dar de comer para uma criança. Racha do Malguez e Meachter Elekatar, como você pode falar que Racha e Malguez não são Krishna Melachtol e Sur? Ninguém designa esse Racha desse Malguez para dar de comer para uma criança de uma forma fixa. Como você diz, é um Krishna Melachtol e Sur, e mesmo assim é permitido usar ele de Tzorech Gufo? É permitido usar esse Racha desse Malguez para uma função permitida em Shabbat? Ela maraba, Araba vai corrigir aqui, Kurnas Shel Nafahim, Lefatseu Boita Eguzim. Se trata aqui realmente de um martelo de um ferreiro, e a pessoa está usando esse martelo de um ferreiro, mesmo que é um clichê melartole, Isur, Etzurir Kufo, Lefatseu Boita Eguzim, abrir as nozes, Kassavar, Sustenta Araba, Davashe Melartole, Isur, Etzurir Kufo, Mutas. Sustenta Araba, um clichê melartole, Isur, como esse martelo do ferreiro, que sua função principal é uma coisa proibida, pode usar ele para uma coisa permitida em Shabbat, como abrir nozes. Isso fala que Agmará, a opinião de Rab, apesar de achar amanhã, continuamos esse novo assunto, com um novo dar, para a gente ficar por aqui. Baruch Adonai Olam, amém, amém.